É interessante quando pessoas muito famosas passam por situações muito constrangedoras. Na realidade, eu vou refazer o que eu estou querendo dizer. Para nós é assustador quando algumas crises atingem os ídolos da nossa geração. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não vou falar o nome, que vai que eu seja processado. Não, vou falar, não estou nem aí. Aconteceu. Vocês se lembram quando o Gustavo Lima se separou da... Como chama a mulher dele? Vocês sabem. Vocês seguem o Léo Dias também. Vocês se lembram disso? Foi o assunto uma semana na minha casa. Né, amor? E a minha esposa sofria. Como se ela tivesse o WhatsApp da Andressa. Que difícil as crianças, amor. Eu falei, tudo é marketing, amor, é marketing. Olha a música que ele lançou. Vocês não acham que é marketing? Foi marketing. Quem acha que é marketing? Mentira. Brincando, gente. Vocês esquecem esse assunto. Agora, a questão é... Poxa, é um casal super famoso que passou por um divórcio. Ou então quando às vezes um outro famoso ou um ídolo vai preso. Nossa! Você ficou sabendo que ele foi preso, bateu na mulher, fez um crime, atropelou. A gente fica assustado, é ou não é? Não vira notícia na roda? É ou não é, gente? Gente, só eu sou pecador. Só eu. Amor, é só nós dois que falamos de fofoca, mas ninguém. A pessoa fala assim, pastor, eu vou falar um negócio, mas você não conta pra ninguém. Eu falo, pra ninguém. Só pra minha mulher. Pastor, eu preciso falar um negócio. Pode falar, mas eu vou falar pra minha mulher. Brincadeira, gente, brincadeira. O que acontece é que nós vivemos numa sociedade estética. Nós vivemos numa sociedade... Na mesma proporção que ela é estética, ela é superficial. Então você tem a tendência, pelo mundo que nós vivemos, de idolatrar pessoas que você não conhece ou que você conhece superficialmente, pelo que elas parecem ser para você. Você idolatra, você coloca pessoas no pedestal que você não conhece, porque você as conhece superficialmente. Na verdade, você conhece o que elas querem que você conheça. Você concorda comigo ou não? É ou não é? Isso acontece entre nós, às vezes. Você segue uma pessoa, você conhece uma pessoa por conhecer outra pessoa, mas quando você conhece de verdade, você fala, nossa, era assim essa pessoa? Por trás dos filtros, por trás dos sorrisos, por trás das fotos, por trás dos efeitos, existe uma pessoa ali que talvez tenha problemas graves. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero contar para vocês uma história de 2 Reis, capítulo 5. E eu vou ficar só nessa história, eu vou ler só um texto dela, não coloca ainda não. Vou ler só um texto dela, mas eu peço para você que depois você leia o capítulo inteiro na sua casa. Você vai ler, amém? Promete para mim? Eu vou tirar meu relógio aqui, que a Cília já falou umas 4 vezes, ela está participando da reunião aqui. Você vai ler totalmente, você vai ler por completo a história. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim, agora vamos ler, vamos lá. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. A história que eu vou falar hoje é a história de Naamã. Olha isso, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. A Síria era o maior império da época, ela dominava o mundo da época. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, respeitado, com grandes vitórias, sofria de lepra. Eu não sei se você sabe o que é lepra. Lepra é uma doença que dá na sua pele. Na Bíblia ela é chamada de lepra. Hoje ela tem outros nomes clínicos. Mas a pessoa quando ela tinha lepra, ela se cobria totalmente. O que para Naamã não era algo tão difícil, porque com certeza Naamã, um general de guerra, vivia com as suas armaduras. Então era para ele muito mais fácil cobrir a sua lepra, porque eles têm sempre se apresentavam para o seu exército com a sua armadura. É interessante você observar um grande homem com grandes conquistas, mas com algo dentro dele que ele sofre e que vai levá-lo à morte e que ninguém vê. Assim como todos nós, por essa pressão social, pela sociedade que nós vivemos hoje, somos pressionados a mostrar-se para o mundo como pessoas que não têm problema nenhum, é ou não é? Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Ufa, que bom. Eu achei que eu estava sozinho nessa. Ufa. Todos nós temos algo. E o mais interessante é que nós, por essa pressão de perfeição, por essa tentativa humana de sermos perfeitos, nós fazemos como Naamã, nós mostramos para as pessoas como nós somos vitoriosos, nós postamos como são as nossas vitórias. Ninguém posta dia difícil no Instagram, não é? No máximo para os seus amigos. Uma vez eu conversei com uma moça e ela tinha ido para a Austrália. E eu falei para ela: uau, você está arrebentando a Austrália, muito bom, você está realizando seu sonho, que top. E ela falou assim, ela falou assim: pastor, ora por mim, eu não estou aguentando mais, eu vou voltar. Eu falei: por quê? Ela falou assim: pastor, as pessoas, eu só posto os momentos legais, eu só posto na praia, eu só posto eu curtindo com meus amigos, eu não posto as horas e horas e madrugadas trabalhando incansavelmente para tentar sobreviver aqui. Eu não posso os dias chorando sozinha porque eu não tenho amigos, minha mãe está longe. E aí eu comecei a pensar nisso, poxa, aparentemente está tudo bem, ou não é? Como nós muitas vezes vendemos a nós mesmos, aparentemente está tudo bem. Mas como Naamãs modernos, atuais, nós escondemos as nossas lepras por trás de uma armadura, mas se você não buscar cura para isso, uma hora ou outra você vai morrer. Eu quero falar isso, como nós podemos sair dessa necessidade de parecermos perfeitos e começarmos a realmente buscarmos aquele que é perfeito, Jesus. Quantos estão comigo aqui? Fala para alguém que está do seu lado: eu vim aqui buscar quem é perfeito, Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que aconteceu está no versículo 3 de capítulo 5. Naamã era general da Síria. A Síria tinha dominado o povo de Israel. Nessa dominação, nessa ocupação, eles levaram uma menininha escrava, para trabalhar para Naamã, como servo de Naamã. Ela foi para a casa de Naamã, como serva, escrava, dentro da casa dela, dentro da casa de Naamã. Para pensar, dentro da casa de Naamã, aquela menina sabia quem Naamã era, era um leproso. Porque quem está indo na nossa casa sabe quem que a gente é, não é? Você sabe. Você pode parecer fofo para todo mundo, mas na sua casa... Então aquela menina sabia quem Naamã era. Aquela menina sabia o sofrimento que ele tinha. E um dia ela fala: ah, se o meu senhor, ah, se Naamã soubesse que lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, lá em Samaria, ah, se ele, o meu chefe, o meu patrão, fosse conhecer o homem de Deus da minha terra, que ele curaria você. Naamã ouviu aquela criança, e para pensar, para você ouvir uma criança que é escrava, você está no nível de desespero hard, ou não é? Para ouvir um conselho de uma criança de 7 anos, fala: o que você quer que acho que eu devo fazer? O que acontece, presta atenção nisso, é que aquela criança de 7 anos, ela não estava falando pelo seu conhecimento próprio, ela estava falando por uma experiência com Deus. Ela não estava falando, olha, eu vou te falar no meu conhecimento, olha, eu vou te falar da medicina. Não, não, não. Eu sei que na minha terra existe um Deus. Existe um Deus. Naamã ouve aquilo e fala: eu preciso ir para esse lugar agora. Eu preciso ir para esse lugar agora. Ele fala com o seu chefe. Ele fala com o rei e fala: por favor, eu quero ir para Israel, porque lá existe um homem que cura. Baseado na palavra de uma menina, ele foi até o rei, juntou dinheiro. Ele juntou 370 quilos de ouro e 70, não, de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas. Você sabe quanto que dá esse dinheiro? Hoje? Eu multipliquei, eu fiquei curioso. Eu fui ver a cotação do ouro de hoje, do prato de hoje. Naamã viajou com nada mais, nada menos que 92 milhões de reais. E 10 roupas. Essas roupas devem ser top, né? Pra citar. Não é possível. Devia ser Dolce & Gabbana pra Salonge. Porque fala 92 milhões e 10 roupas. Não é Zara, não é. Nada contra a Zara. Eu tô usando Zara. Cara, que vergonha. Eu tomo bronca todo dia. Pedro, por que você faz essas coisas, Pedro? Bom, continuando. Tá. Eu até esqueci. Eu imaginei a Zara me processando. Ou fazendo uma linha de roupa, né? Minha. Tamanho GGG. Que vamos ser sinceros. Esquece. Cara, Naamã tomou várias decisões importantes. Presta atenção nisso, isso é real. Tomou várias decisões importantes baseadas na opinião de uma criança. Quantas vezes Deus tem falado com você na mesma simplicidade que uma criança e você não tem ouvido? Quantas vezes a palavra do Senhor, a resposta para o seu problema, tem vindo dos lugares que você menos imagina que vão vir? Quantas vezes eu estava vendo o testemunho de Alec Baldwin, aquele ator, Alec Baldwin, e o testemunho dele foi que na maior crise da família dele, da casa dele, a empregada deles lá, que é uma mulher mexicana, falou de Jesus para eles em espanhol, e eles receberam Jesus. Quantas pessoas talvez que você desmerece, ou quantas pessoas, ou quantos lugares que você acha que não vão falar com você, Deus está falando com você, só que você às vezes não tem humildade suficiente para reconhecer. Você não tem humildade suficiente para ouvir. Amém, gente? Mas Naamã vai, Naamã pega uma carta do rei da Síria. O rei da Síria, imagina, o cara dominava o mundo. Era praticamente, era um presidente dos Estados Unidos hoje, ele dominava o mundo na época cultural. E ele falou: toma essa carta, leva essa carta, vamos mandar lá para o rei de Israel, que era não era inimigo, mas não era amigo. Ele falou: ó, fala que você está indo. A carta estava assim: estou enviando o meu servo Naamã, general do meu exército, para que você cure ele. Obrigado, rei da Síria. Imagina o rei de Israel lendo essa carta. Ah! E chegou lá Naamã, com 90 milhões de reais, roupas, para ser curado. A palavra de Deus fala que o rei de Israel rasgou as vestes, porque ele falou assim: ó, acaso eu sou Deus para curar alguém? Acaso eu sou Deus para curar uma pessoa? Olha que interessante. E ele era o rei do lugar onde estava Eliseu, o homem de Deus que aquela menininha falou. Quer dizer, o próprio rei do lugar onde o homem de Deus estava não tinha consciência do poder daquele homem, do homem de Deus, do poder que habitava naquele homem. Um homem, uma pessoa de fora, vinha com a certeza da cura, mas aquele rei duvidou. Aquele rei da casa de Israel duvidou, enquanto um homem de fora da casa de Israel, da Síria, acreditou para ser curado. Isso me mostra Na verdade, isso para mim é uma referência de algumas situações onde pessoas que já estão andando com Jesus vêm para mim e falam: Pedro, nada está acontecendo na minha vida, pastor, nada acontece na minha vida. Mas aquele cara ali chegou ontem aqui e Deus está fazendo algo extraordinário. Pedro, não tem nada acontecendo na minha vida. Mas na vida daquele cara que ontem, olha, foi na quarta de encontro ontem, na quinta foi promovido. Na sexta encontrou uma namorada, olha que benção. Por quê? Ei, tudo depende do seu nível de consciência, do tamanho do seu Deus. Tem pessoas que, cara, elas conhecem Jesus ontem. Hoje elas falam: Deus é grande, Deus é bom, Deus é grande, Deus é bom. Ei, eu estava conversando com uma pessoa que está andando com Jesus, começou a caminhar com Jesus, conheceu Jesus há pouco tempo, e ela compartilhando tudo que Deus está fazendo na vida dela, falou assim para mim: nossa, eu cheguei muito atrasado, eu estou muito atrasado no que, tudo que Deus está fazendo. Eu falei: não, você está na hora certa. Deus tem o seu time para fazer. Não fica olhando para o lado, Deus tem algo para fazer agora na sua vida. Agora, para de olhar para o que Deus fez ou vai fazer na vida do outro e se concentra no que Deus vai fazer na sua vida. Aquele Naamã tinha mais fé que o próprio rei de Eliseu. E aí Naamã chega, no versículo 11, a palavra de Deus fala: estão comigo aí ou não, gente? Estão gostando? Ai, que bom. Fico super feliz. Versículo 11, a palavra de Deus fala que Naamã chega até a casa de Eliseu. Mas só para dar um spoiler para vocês, Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as vestes. Rasgar as vestes naquela época era um sinal de humilhação, era um sinal de: meu Deus, acabou tudo agora. Não tem como, só Deus agora. Rasgava as vestes. Aí Eliseu falou assim: por que está rasgando as vestes? O que está acontecendo, cara? Não, manda vir. Fala para Naamã vir aqui na minha casa. Manda a localização para ele. Compartilha com ele lá. E Naamã foi. Naamã chega na porta da casa de Eliseu. Imagina, eu quero que você imagine um homem, general de guerra da Síria, o que dominava o mundo, chegando com a sua comitiva, 10 roupas e 90 milhões de dólares, de reais. Chegou a comitiva, né? Já viu quando vai vir um presidente com os batedores assim? Já viu isso ou não? Aquelas motos na frente fechando o trânsito e vai vindo um monte de gente, um monte de viatura, e chega aquela limusine, sabe ou não? Vocês estão vendo ou não? É Naamã chegando. Aí Naamã chegou com a pompa. Chegou na porta da casa de Eliseu, estacionou, todo mundo olhando, todo mundo na porta da janela. O que está acontecendo? Vizinhança toda lá olhando. Eliseu, eu imagino, é minha imaginação, vocês me perdoam, porque eu sou muito, eu viajo, eu sei que vocês estão aqui porque vocês me amam. Mas, cara, tô brincando, vocês aqui são a mão de Jesus, vocês me suportam. Cara, e aí eu imagino que Eliseu estava almoçando. Porque o que aconteceu no versículo 11, você lê: chegou a comitiva, Eliseu fala pro menino: oh, vai lá, avisa para Naamã o que vai acontecer. Ele nem recebeu. Gente, se sou eu recebo na maior, eu faço selfie. Gente, eu tô aqui, eu, Naamã, galera. Olha lá. Demais, né? Não. Eliseu nem recebeu Naamã. Falou assim: ó, manda dizer para ele. Comendo assim, ó. Copão de coca de requeijão assim. Manda dizer para ele lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã está lá bonitão esperando, chega o menino: tudo bom? Eliseu pediu para mim te falar que é para você lá se banhar no Rio Jordão, e é isso aí. Naamã ficou irado. Naamã falou: o que está achando que ele é, cara? Eu sou Naamã, o general leproso. Eu sou o Naamã, eu tenho uma uma pompa aqui comigo, cara, eu tenho várias divisas, olha só quem eu sou. Eu achei que ele ia vir aqui fora, está lá no versículo 11, tá, vir aqui fora e jogar a mão sobre mim, e gritar o Deus dele, fazer um monte de coisa. Ah, para com isso. Mandou me banhar no Rio Jordão. Cara, não é assim que muita gente chega na presença de Jesus? Você já conheceu gente assim, que chega na presença de Deus, mas não consegue descer do pedestal? Ainda quer chegar com a sua panca na frente de Deus? Eu quero dizer uma coisa com o maior carinho do mundo aqui para você, por favor. Nós não somos nada perto de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Sem Deus, o nosso tempo nessa terra não passa de um sopro. Nós só temos a eternidade porque um dia Deus olhou para cada um de nós com misericórdia e graça. Ele tinha um plano, nesse plano envolvia expressar a justiça e o amor dele. E é por isso que Deus nos ama. Ele mostra o amor dele entregando o filho dele único por nós. Ei, não tenta chegar orgulhoso diante de Deus. A palavra de Deus fala que Deus, ele repudia os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que Naamã queria é um espetáculo. O que Naamã queria era uma apresentação. O que Naamã queria era um show. A Naamã esperava um espetáculo, Naamã esperava um show, mas sabe, Deus não está comprometido com a tua expectativa do que vai acontecer. Deus está comprometido com a palavra dele sobre você. O compromisso de Deus e a aliança não é com a sua expectativa. Ah, eu acho que Deus vai fazer isso, eu acho que Deus... Deus fala assim, ah, tá legal, vai continuar o teu plano aí. Porque o que eu quero fazer é isso, a mensagem é essa. Ei, Naamã estava preocupado com como ia acontecer quando a mensagem chegou a ele. Presta atenção nisso, como nós, o que chegou a você é uma mensagem. Jesus te ama. Deus tem um plano para você. Naamã vai embora. Naamã fala, não. Lá em Damasco tem rios muito mais bonitos e mais limpos e mais claros. Abana, Farfar, os rios de Damasco são muito mais bonitos que esse Jordão. Vamos embora. Se é para me banhar o banho em Damasco. Viajei à toa. Ele queria comparar o que Deus quer fazer. Ei, presta atenção nisso. Ele queria comparar o método. Como que muitas vezes nós queremos comparar o que Deus está fazendo? A gente tenta dar um jeitinho de Deus fazer a vontade dele, mas a gente fazer a nossa. Se é para se banhar, eu vou me banhar lá em Damasco, não vou me banhar aqui. Ei, Deus, se é para fazer desse jeito, então peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui na tua vontade e fazer certo. Ei, Deus, eu sei que o Senhor não sabe muito bem o que o Senhor está fazendo, mas eu sei. Eu escolho muito bem. Ei, Deus, eu sei que o Senhor está meio confuso, mas eu não, Deus. Eu estou no meu quinto relacionamento, mas eu sei. Ei, Deus, eu sei o que eu estou fazendo, Deus. E Deus fala assim, você não sabe nem como você vai estar amanhã. Mas eu sei, porque eu escrevi a sua história. Está na hora de você começar a confiar mais em quem escreveu a sua história. Está na hora de você começar a confiar mais em quem te deu vida. Quem está te presenteando com esse oxigênio que você está respirando agora? Deus. Graças a Deus, Naamã era um homem humilde, porque os servos dele falaram: Naamã, já viemos até aqui, né? Longe, né? No 5 conexões. Ô, Naamã, que custa? 7 mergulhinhos. Descompromissado. Vai lá. Aí Naamã pensou, falou, é verdade, né? Já estou aqui. Vamos lá. Honestamente falando, você sabe o que é a minha perspectiva sobre esse momento? É que Naamã, ele achava que, ele fala, Eu achei que Eliseu ia vir, ia passar as mãos sobre mim, invocar o Deus e ia ser curado. Eu acho que o que Naamã não queria era expor a sua lepra. Porque para entrar no rio ele tem que tirar a armadura, não é? Para entrar no rio, ele ia ter que mostrar quem ele era de verdade. Fora a capa. Fora a armadura. É muito representativo isso. Vai para o Jordão. Mergulha. Você vai sair limpo. Tira a tua capa. Tira a tua armadura. Entra no rio como você é, e você vai sair do rio como eu quero que você seja. Entra no rio de verdade. Tá na hora da gente ser honesto com Deus. Você não consegue enrolar Deus. Aí Deus sabe, e Deus está assim, eu te conheço. Nada fica escondido. Mas quando você é honesto, a palavra de Deus fala, quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado e nos purificar. Como uma lepra, Ele nos purifica. Às vezes a gente precisa tirar nossa armadura e mergulhar. E olha que interessante, presta atenção nisso. 7 vezes. Eu fiquei pensando, 7 vezes? Por que 7 vezes? Eu perguntaria, só uma vez tá bom. Se é o rio, ué? Não, 7 vezes. Repete comigo, 7 vezes. Não foi, não é 2, não é 5. Por quê? Sabe, isso me mostra um pouco de constância, né? Eu imagino que ele mergulhou a primeira e falou, agora eu saio. Ainda estava leproso. Mergulhou de novo, agora eu vou ser limpo. Não. 3 vezes, 4 vezes. Se Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado da lepra, por que você não tenta mais uma vez se libertar disso que você precisa? Por que você desiste? Por que a gente desiste tão fácil? Por que a gente para tão facilmente? Por que a gente pensa em tentar uma vez e falar, não, Deus não fez, então não tem como mais? E às vezes Deus quer provar a sua fidelidade, Deus quer provar a sua fé, Deus quer provar a sua continuidade. Ei, Deus quer ver o quanto você quer mesmo Ele. Tem alguém com fé aqui ou não? Ei, Deus não quer que você desista na primeira. Às vezes Deus tem um processo de 7 passos para você, só que você está desistindo no terceiro. Deus está falando com alguém aqui, eu não sei, mas talvez você no terceiro passo e falou, não. Na 7ª vez, aleluia, na 7ª vez, obediência. Se ele fosse embora na 6ª, ele ia embora falando, Deus não existe, porque Ele não me curou. E aí Deus poderia responder, eu não te curei, porque você não obedeceu. É ou não é, gente? Ou você nunca falou no seu relacionamento, eu não te disse? Quem fala muito isso em casa? Eu falo, meu coração se enche de alegria, de prazer, que eu não falo, eu te falei que ia acontecer isso. Quando vem e fala, olha, aconteceu isso. Fala, ah, é? Quem previu? Quem? Sete vezes. Obedece a finco. Ei, presta atenção. Abre teu coração para isso em nome de Jesus. Abre teu coração em nome de Jesus para isso. Obedece a Deus para você ver se o Deus não é fiel. Obedece a finco para você ver se você não vai experimentar. Quantos querem experimentar de algo extraordinário em Deus aqui? Levanta a mão. Deus espera de você obediência. Obedeça a palavra dele. Obedece o id, obedece o vai, obedece o vem, obedece o para, obedece o vai, dá um passo. Você vai experimentar do poder extraordinário do Senhor na sua vida, amém? Naamã sai, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus fala que ele saiu com a pele como de uma criança, de um bebê. Olha isso, nem Botox faz isso. Versículo 10, ele sai com a pele nova, sem rugas. A primeira coisa que ele faz, ele corre para a casa de Eliseu. Ele fala: Eliseu, eu estou curado. Obrigado, Eliseu. Ei, presta atenção nisso, por favor. Obrigado, Eliseu. Eliseu, deixa eu te presentear, deixa eu te dar as coisas. Gente, vai descendo aí as coisas que a gente trouxe. Desce o ouro aí, gente, desce a prata, desce as roupas. Eliseu vai ficar bonito em você. Eliseu falou assim: olha o que Eliseu fala para ele. Eliseu falou assim: eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada que você tem. Eu fico pensando nisso, eu não quero nada. Por que que Eliseu não pegou nem uma roupinha? Eu fiquei hoje a tarde inteira assim: Jesus, por que que não, uma barrinha de ouro? Eu fico pensando no Silvio Santos. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Né? Fazia, dava uma adiantada, né? Um Serazinha. Ô, oh, tô com um negocinho aqui, vamos negociar. É interessante que Naamã tinha tanto ali. Naamã chegou ali com tanto. Presta atenção nisso. Naamã chegou com tanto ali, mas o que ele queria, quando Naamã chega da Síria, de Damasco, para Eliseu, Naamã tinha muitos milhões na sua carruagem, mas não tinha o que queria. Naamã tinha muitos milhões na carruagem, mas não tinha o que queria. Depois que Naamã conquistou o que ele queria, ele não fazia mais questão do que ele carregava, a ponto de falar: deixa eu te presentear. O coração de Naamã estava certo. E o que mais me encanta é a palavra do homem de Deus. Eliseu representava ali a voz de Deus, o profético. Eliseu fala: eu não quero nada. Eu não quero nada que você tem. Deus não quer o que você tem, sabe por quê? Porque foi Ele que deu o que você tem. O mais importante que Deus quer foi o que Naamã deu, porque depois Naamã fala: Eliseu, eu prometo que eu nunca mais vou me sacrificar por ninguém, nem por nada, a não ser que seja Deus. Eu nunca mais vou adorar a mais ninguém, a não ser que seja Deus. Eu nunca mais vou me sacrificar, eu nunca mais vou me doar para mais ninguém, a não ser que seja o único e verdadeiro Deus de Israel. Elias deixou muito claro para Naamã: Deus não quer o que você tem, Deus quer o seu coração. Deus não quer o que você tem, Deus quer o seu coração, porque o mais importante de Deus ter de você é o seu coração, é a sua honra, é o seu louvor, é a sua dedicação, é a sua santidade, é a sua transformação, é a sua devoção, é seu amor, é a sua paixão. Será que Deus é a pessoa que você mais ama nessa terra? Sabe, eu creio que nós podemos, nesse mundo, nessa terra hoje, viver de maneira transparente, curado, sem lepra. Eu não preciso mostrar-me perfeito para os outros, mas eu posso ser aperfeiçoado pelo Cristo que mora em mim. Eu creio que eu posso ser curado, eu creio que eu posso viver com leveza, eu creio que eu não preciso esconder alguma particularidade, ou não preciso esconder alguma parte de quem eu sou. Eu sei que eu posso entrar no rio de Deus e sair limpo, curado, transformado, entrando no rio de Deus.